minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Nós falamos ontem sobre a necessidade de assumirmos nossas responsabilidades como pai e você como mãe, que é um preceito, é uma ordem de Deus, e Deus não faz transferência de responsabilidades em exceções, é óbvio, quando há órfão, mas via de regra Deus nos dá papéis a serem exercidos nas mais distintas funções que temos como filho, quem é pai, quem é esposo. E ontem nós falamos aqui, demos algumas orientações bíblicas da responsabilidade que temos que ter diante de Deus para com os nossos filhos. Existe uma passagem na terceira carta de João. Eu não sei se é terceira, se é a terceira carta de João. Uma carta muito pequenina, onde está escrito assim, versículo 1, terceira carta de João, tem 15 versículos apenas. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Olha, amo na verdade. Eita glória! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha, saúde física, porque a alma dele vai bem. Glórias a Deus. Versículo 3. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Eita glória! É só verdade aqui, viu? Só verdade. E o versículo 4 é onde eu quero chegar para entrar dentro do nosso tema. É continuar, na verdade, falando sobre o nosso tema. Amados, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos, eles andam na verdade. Esse texto, é óbvio, está falando de filhos espirituais. Esse texto aqui está, nos mostra, nos relata, que o autor fala de filhos na fé, assim como Tito, assim como Timóteo, eram filhos espirituais de Paulo. Aqui também há uma referência clara, né? Interpretação fidedigna de que esses filhos aqui se tratam não de filhos biológicos, mas de filhos espirituais. Sabendo-se que filhos biológicos também devem ser gerados espiritualmente. Jesus deve ser gerado dos nossos filhos biológicos para que se tornem duas vezes filhos. Filhos biológicos e também filhos espirituais. Então, João escreveu sobre os seus filhos porque, como resultado da sua pregação, ele era o pai espiritual de muitos, inclusive do personagem aqui em questão, Gaio. Olha, Gaio, eu estou muito feliz de que você anda na verdade. Eu fiquei muito feliz nas nossas idas, ali em Porto Canoa, na casa do nosso irmão Costa, nos cultos onde foram realizados lá. E tem um irmão que foi aluno nosso de missões e do seminário lá na congregação de Carapina, pastor Eduardo Gomes, a qual manda um abraço para o pastor Eduardo, pastor Silas, famílias e toda a congregação que nós amamos muito, muito, muito. Aquele pastor, aqueles pastores e também os irmãos daquele ministério, um evangelista nato. E vimos um irmão, e depois de 12 anos, aquele irmão que está ali, até nos vimos numa conferência que nós fizemos, que demos uma palestra sobre o relativismo e a igreja, o irmão também estava lá. E ele assim rapidamente contou que a vida dele, em muitas circunstâncias, foi edificada com as aulas que nós demos, com as experiências que nós contamos. E quando eu vejo essas pessoas que passam anos sendo nossos alunos ou nossos contemporâneos na fé e que permanecem na fé, sendo nossos filhos espirituais ou não, nós nos alegramos muito. Nós nos alegramos muito. E assim foi o que escreveu aqui João. Ele escreveu justamente isto. Escreveu o quê? Escreveu a alegria dele de ver os filhos na fé. Os filhos são resultados da sua pregação, do seu ensino, da sua vida e do seu testemunho, viu? Então, essa carta fala assim. Agora vamos voltar ao assunto. Voltar não, entrar no assunto que nós queremos falar para os nossos irmãos, que nós iniciamos ontem sobre a responsabilidade que nós temos como pai biológico e temos que ser também pai espiritual até que Jesus seja formado nos nossos filhos. E no decorrer da história aconteceram falhas em muitas denominações, quer seja a falha por ignorância, falha por dolo, enfim. O que nós entendemos é que muitos pais se esquecem de gerar os seus filhos biológicos, devem ser gerados espiritualmente. O apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, ele escreveu assim: filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto. Paulo estava gerando ali, ó. Filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto. Ué, o apóstolo Paulo agora vai estar gerando alguém? Homem, entendam, igreja, entenda a interpretação bíblica. Não da além da letra. Além da letra é além, 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 além. Cuidado com isso. Cuidado com essa pseudo palavra revelada que está levando muitas pessoas para o inferno. Cuidado com isso. Então Paulo escreveu Gálatas capítulo 4, versículo 19. Filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado ou formado em vós. E olha, em que circunstância Paulo escreveu isso? Paulo começou indignado a sua carta, falou, esbravou, né, falou da lei, falou da graça. Ele falou no versículo 26, olha, eu sou inimigo de vocês só porque eu falei a verdade? E muitas pessoas tornam-se inimigos nossos porque nós proclamamos a verdade bíblica como ela é. Mas eu não posso fazer, se você quer ser meu inimigo porque eu estou pregando a verdade, eu prefiro ser amigo de Deus, porque Deus me resgatou, perdoa os meus pecados, me livra, me alimenta, tem o nome escrito no livro da vida e é misericordioso para comigo. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Então, Paulo diz, filhinhos, filhinhos, porque de novo estou sentindo dor de parto, até que Jesus seja formado em vós. Pai, preste atenção no que eu vou dizer agora. Mãe, você está sentindo dores de parto pelos seus filhos? Está sentindo dores de parto pelos seus filhos? Mãe intercessora, pai intercessor, não apenas na condução da vida secular, alimentando, dando o mínimo necessário para que os filhos possam viver com segurança, em paz. Você tem dado ao seu filho um legado espiritual para que o Senhor possa ser formado nele, possa ser gerado pela água e pelo Espírito. Pastor, eu não tenho tempo. Isso é coisa que tem que fazer, isso é pastor. Cuidado. Lembra-se de Joquebede, mamãe de Moisés? Ela formou, educou Moisés no temor e tremor da palavra. Você tem... Ah, pastor, mas se eu tiver que fazer isso, eu tenho que trabalhar em meio expediente. Eu vou ter que abrir mão de alguns desejos profissionais. Coloque diante do Senhor. Se os teus desejos profissionais, eles podem ser cumpridos, se você cumprir os desejos de Deus na sua vida, qual é? Amar o Senhor acima de todas as coisas, ser uma esposa e ser mãe e cuidar bem da casa. Se você é esposa, boa mãe no sentido amplo da palavra, se você cuida bem da sua casa, aí você pode também, se tempo tiver, de cuidar das coisas temporais, sem responsabilizar nenhuma serva, em nome de Jesus. Só queremos também ser honesto em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Treina, aperfeiçoe-o no caminho que ele deve andar. Quando ele estiver mais adulto, ele não vai se desviar do caminho. Essa é uma palavra de Deus. Lembrando que, já me fizeram essa pergunta, uma vez, a irmã Sueli, aqui da Praia da Costa, esposa do Ailton, uma vez me fez essa pergunta, pastor, por quê? Por que que eu fiz, o que que eu fiz de errado? Eu ensinei no caminho que deve andar. E às vezes eu vejo o meu filho se afastando do Senhor. Por que que às vezes acontece? Veja bem, Deus ele fez a promessa dele. E a promessa se cumprirá se as pessoas estiverem debaixo da promessa. Por exemplo, Deus prometeu que levaria o povo de Israel para Canaã. Mas uma geração inteira não entrou em Canaã porque não cumpriu os desígnios de Deus. Não cumpriu os desígnios de Deus. Então, lembre-se da condicionalidade da promessa de Deus. Amigo sou de todos aqueles que te temem. Então, é preciso que isso fique muito claro. Fique muito claro. São palavras, às vezes, mal interpretadas, que as pessoas ficam, às vezes, preocupadas e até descrentes. Descrentes. Tem um processo que precisamos para ajudar os nossos filhos. Há um processo, há tempo que se deve se dedicar para que os filhos possam escolher o caminho correto. Aí deve entrar disciplina, noite de sono, oração, jejum, se debruçar na palavra de Deus. Pedir de Deus graça, discernimento para orientar os nossos filhos que são diferentes uns dos outros. Um é mais tranquilo, outro mais pacato, outro é calado, outro fala, outro é esbraveja, outro é nervoso, outro é tranquilo. Então, em tudo, precisamos pedir graça a Deus para que Jesus possa ser formado em nossos filhos. Então, é natural educar todos os filhos de maneira semelhante, ensinar-lhes o temor do Senhor. Só que eu queria dizer uma coisa. Esse versículo aponta também para o fato de que os pais eles devem discernir os talentos distintos que Deus dá a cada um dos seus filhos também. É claro que nós não vamos tolerar obstinação, malcriação das crianças. Agora temos que usar vara de maneira também distinta, não é? A correção de maneira distinta, a disciplina de maneira distinta para cada filho. Então, isso é plausível. Mas existe aqui também responsabilidade que nós falamos ontem sobre isso. As promessas que o Senhor nos tem dado, elas preservam a nossa vida. A promessa de Deus é luz, esperança que encoraja o coração. É a promessa de Deus é que é tudo para nós. Firme-se na promessa do Senhor. Firme-se na promessa do Senhor. Qual é a promessa de Deus? Eu estou contigo. Não tema, não te espantes, porque eu estou contigo. Por que eu não vou me ter medo? Porque Deus está comigo. Deus está comigo na hora da morte, na hora da tristeza, na hora da alegria. Então eu tenho que me firmar na promessa de Deus também para a minha família. Eu sei que você pode estar com um filho afastado. Eu sei que você pode estar com um filho desviado que não quer saber nada de Deus agora. Mas Deus, ele tem uma promessa. Tem uma promessa assim como Deus prometeu para minha mãe, prometeu para muitas mães. Continue na brecha, confiando na promessa, porque a promessa de Deus é que preserva a nossa alma. Nós vemos na palavra de Deus Enoque, Noé, Abraão, Jacó, os patriarcas todos. Eles viveram pela promessa e pela palavra de Deus. Deus falou, acabou. Marca na sua Bíblia aí. Marca, eu vou, Hebreus 10, 23. Não esqueça mais desse versículo 1. Grave no seu coração. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. E se eu tiver errado aqui, não vou abrir a Bíblia, mas está escrito assim: fiel é aquele que fez a promessa. Eita glória! Fiel é o que fez a promessa. Então, quem fez a promessa? Foi Deus. A promessa de Deus é o nosso alimento, é a nossa bebida, é o nosso descanso. Não se esqueça disso. A promessa é de Deus, a promessa na palavra do Senhor. Então, não se esqueça disso. o desânimo não vem encontrar morada no seu coração, porque tem uma promessa dizendo que não desanime, não te espante, não te espasme, não se aflija, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Paz. Seus corações estão temerosos agora, desapontados, desacreditados, sangrando, chorando, perdeu as esperanças, vai largar de mão. Larga de mão, não. Larga de mão, não. Não existe situação que Deus não possa mudar. Lembro da irmã Dirce de Barbacena, lembro da irmã Roseni de Ponte Nova chorando pelos seus filhos, a irmã Teresa de Jesus chorando pelos seus filhos. Lembro de muitas mães chorando pelos seus filhos. Chore sim, esteja na brecha. Vale a pena. Vale a pena. Não se esqueça disso. Pense. Pense numa coisa. Quem está realizando? Quem determinou? Quem fez a promessa? Quem deu a palavra? Lembra-se. Não, eu te dou minha palavra. Eu vou cumprir. Lembra-se dos acordos antigamente? Olha, apertou a mão. Ó, você tem a minha palavra. Eu vou cumprir. E é um motivo de honra. E muitos hoje, principalmente os anciãos, não. A gente aperta a mão e deu a palavra, a gente cumpre a palavra. E existem homens também que fazem de tudo, mas podem inclusive fazer de tudo, tentar fazer de tudo, mas como são falíveis e finitos, podem falhar no seu comprometimento. Mas agora nós temos um Deus, que não é só Deus, é Pai, pelo mérito de Jesus, se é que Ele é o nosso Pai. Ele fez uma promessa, Ele deu uma palavra. E fiel é aquele que fez a promessa para a cumprir. Então, você mãe, você pai, esta não é a palavra de homem, de pastor, de profeta, de missionário, é a palavra de Deus. Viu? Deus não é homem para que minta, para que se arrependa. É a palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e não muda. Então, hoje pode estar talvez mais distante o seu filho da presença de Deus. Mas a seu tempo, no tempo dele, ele trará para o aprisco dele. E você orando, para pedindo que Deus abra a porta do coração do seu filho, ele cumprirá. Se Deus falou algo, ele o fará, sempre para a glória dele, sempre para o bem. E o que nós queremos? Não é que a salvação dos nossos filhos sejam a nossa maior alegria? Lembra-se? Não tem maior alegria. A Lália passou aqui correndo agora. Pai, pai, tem dinheiro que eu vou. Estou indo agora para o pro estágio. Tem dinheiro para eu almoçar? A comida não está pronta? Ah, que coisa linda, né? É a família. Bença, pai. Glórias a Deus. Estudando. Estando na igreja. Deu a saudação no último culto de jovens. Para mim não tem maior alegria de ver os meninos andando na verdade. As outras coisas são bênçãos, mas se tornam secundárias quando os nossos filhos estão andando na verdade, ou seja, andando em Jesus em conformidade com a palavra dele. Ok? As coisas que são impossíveis para o homem, para nós pais, são possíveis para Deus. Você que me ouve agora, se nós não recebemos os benefícios da promessa sobre a qual estamos dependendo, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Pense, você pai, você mãe, Deus quer alegrar o seu coração agora, te trazer esperança viva, porque essa promessa contém antes de se recusar a ser encorajado por ela. Você precisa ser encorajado pela promessa de Deus. E a promessa de Deus está na palavra dele. Cuidado com pseudas revelações, cuidado com conjecturas, cuidado com além da letra. Firme-se na promessa fidedigna, a sua real interpretação. Ok? Cumpra a sua parte, cumpra a sua parte. Se dedicando, amando, chorando, dando limites, vai haver conforto, vai haver paz, e quando você estiver com a idade mais madura, ver os seus filhos andando no Senhor, você vai ver os seus netos, família é bênção. Se você ler o Salmo 127 e 128, diz que a porção nossa é ver os filhos dos nossos filhos, eita glória, ver os filhos dos nossos filhos andando na presença do Senhor, ser visitados, já pensou? O dia que chegar, se Deus permitiu, conseguir ver os meus netos, levando os netos para a escola bíblica dominical, é que Deus, se assim permitir, que assim seja. É uma alegria que o Senhor nos dá. Olha que alegria bendita. Ver os nossos filhos e os nossos netos andando na verdade, filando a boia lá em casa, não é? Reunindo na igreja, orando. A Bíblia diz que é bênção ver os nossos netos. É bênção. Tudo dentro da economia e da graça de Deus. Você imagina um neto sendo ensinado na presença do Senhor? Chega a benção vovô, benção vovó. Agora me lembrei de irmã Edilete, de Recife, que foi vovó agora na semana passada. Irmão Costa foi vovô há um mês atrás. Pois é. Que bênção ver os nossos filhos e netos andando na verdade. Muitas vezes o porvir se torna obscuro em muitas circunstâncias. Só que o porvir é o tempo de Deus. Deus escolhe o tempo dele para trabalhar. Então encoraja-se com a promessa de Deus para com o seu filho. Ele vai andar na verdade. Vai andar na verdade. Lança o teu pão sobre as águas, mãe, pai. Porque depois de muitos dias o acharás. Está lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Muitos filhos vão agradecer muito a Deus depois de ter envergonhado você, de ter maltratado você, depois de ter dito para você parar de falar de Jesus, chamar você de chato ou de chata. Vão agradecer lá na frente. E bendirão o nome do Senhor por causa da sua vida, da sua persistência. Aqui na terra, o que dirá lá na eternidade? Quando nós encontraremos com os nossos filhos biológicos, quando são também filhos espirituais gerados pela palavra de Deus. Glórias sejam dadas ao Cordeiro. Então vá adiante, serva do Senhor. Mãe, siga adiante, pai. Em fé, confiando naquele que fez a promessa. O trabalho não será desperdiçado. O trabalho no Senhor não é vão. Diz a Bíblia, há uma recompensa. E não é só dentro da congregação, o trabalho não é vão, dentro da família. Eu, conversando com a avó de Tiago Leal, ela falou que lutou muito para criar as filhas. Quantas mães se tornaram viúvas, se separaram, lutaram? Me lembro da irmã Solange Jabur, de Muriaé, seu testemunho, o livro dela, contando que ficou sozinha para criar seus filhos, e Deus a honrou. E hoje eu tenho certeza, eu não quero falar por ela, mas pelo que nós já conhecemos e entendemos, a maior alegria da irmã Solange Jabur é ver os filhos andando na verdade, e as netinhas também andando na verdade. Elias se reclinou sobre o filho da viúva antes que ele revivesse. Recline várias vezes sobre o teu filho para que ele possa reviver espiritualmente e você receba os filhos que sejam gerados da água e do Espírito, gerados pela palavra, pelo seu exemplo, pela sua intercessão. E o nome do Senhor seja engrandecido. Glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame a glória dele sobre as famílias, para a glória dele.